Agora, no Brasil Rural, nosso assunto é a campanha de multivacinação. Qual é a importância de uma campanha como essa? Nós convidamos a doutora Patrícia Boccolini, que é a coordenadora do Observa Infância, doutora em Saúde Coletiva pelo Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e tem mais, pesquisadora do Núcleo de Informação, Políticas Públicas e Inclusão Social. Está na linha conosco. Seja bem-vinda, doutora Patrícia. Bom dia.
Bom dia, muito obrigada pelo convite.
Prazer ter a senhora participando aqui do Brasil Rural, falando para o homem do campo, também da cidade, em todos os lugares. Doutora, há uma preocupação grande com relação à campanha de poliomielite e outras doenças que nós já tínhamos erradicado?
Sim, realente nós temos, a gente está com uma preocupação muito grande. Porque, por exemplo, usando o exemplo do sarampo, a gente já está observando o aumento de surtos de sarampo no Brasil. Desde 2019 a gente já tem observando esse aumento desses surtos, principalmente em crianças, né? E isso se dá exatamente por isso, porque a gente não tem atingido as nossas coberturas vacinais, o que possibilita, né, as pessoas não estão indo vacinar, né? E aí o que acontece? A gente atinge o que a gente chama de meta, né? Ou seja, aquele público-alvo de crianças de um ano, a gente precisa de mais ou menos 95% daquele público vacinado. Se a gente não consegue isso, o que acontece? O vírus volta a circular no nosso território, e aí o que acontece? As crianças começam a adoecer, a serem hospitalizadas e muitas virem a falecer. Então, é por isso, essa que é a importância da gente vacinar, para que outras doenças também não aconteçam com outras doenças. E aqui no caso que a gente está falando, da polio, né? Que a gente está muito focado nessa campanha, na polio. E também, são dois objetivos dessa campanha, né? Vacinação da polio, reforço da polio e atualização da caderneta vacinal. Ela também seria uma campanha multivacinação. Se por um acaso as crianças, né, os pais verem que as crianças estão com algum atraso, não puderam ir ao posto por algum motivo, e estão com algum atraso em alguma outra vacina, essa é a oportunidade para a gente regularizar tudo.
E essa campanha vai até o dia 9 de setembro, né?
Exato, é uma campanha bem grande, é quase basicamente um mês, e aí, a depender do lugar do Brasil, vão ter o que eles chamam de dia D, né? O nacional vai ser no dia 20 de agosto, mas acho que isso vai variar um pouco, a depender das prefeituras e dos estados. Esse dia D pode variar, que é um caso, um mutirão, e geralmente os dias D são sábados, o que propicia também, que facilita para muitos pais levarem as crianças aos postos. Porque a gente sabe que os pais trabalham, tem às vezes um horário que não bate com o horário de funcionamento do posto. Para muitos, o sábado é uma opção melhor. Então, a gente tem esse dia D.
Nós temos... Qual é a faixa etária, doutora?
Para polio, são crianças de até 5 anos. E para multivacinação, são adolescentes até 15 anos, né? Certo. Então, para poliomielite, são para esse reforço, né? São para crianças de até 5 anos, mas para atualização de caderneta vacinal, de situação vacinal, são crianças e adolescentes até 15 anos.
Pois é, gente, se o governo disponibiliza essa possibilidade, está na hora de cumprir com o seu papel, levar a criança, levar o adolescente para vacinar. E vamos lembrar que ninguém paga nada, né, doutora?
Exatamente, esse é um ponto fundamental. Essas vacinas, elas estão disponíveis no SUS de forma gratuita ao longo de todo o ano. Agora, a gente está tendo a campanha, né? Mas acho que é importante que a população saiba que todas essas vacinas que estão sendo aplicadas agora na campanha, elas continuarão disponíveis nos postos no Brasil ao longo do ano, porque elas fazem parte do calendário vacinal infantil, no caso aí infantil e do adolescente também, né? E vão ficar disponíveis porque fazem parte do SUS. Então a gente tem essa é uma das nossas grandes fortalezas, né? O SUS e essa disponibilidade grande que tem, porque a gente aqui está focando em crianças e adolescentes, mas é bom lembrar aqui o nosso Programa Nacional de Imunização, ele abrange crianças, adolescentes, gestantes, idosos. Então, a gente tem para todo esse ciclo da vida, né? A gente tem essa disponibilidade gratuita no SUS de vacinas por todo o ano.
A senhora fez um estudo a respeito desse assunto, né? Nós estamos conversando com a doutora Patrícia Boccolini. A senhora conduziu um estudo falando desse momento que estamos vivenciando, em que não estamos atingindo a cobertura, não é isso, doutora?
Exatamente. A gente utilizou dados do próprio Ministério da Saúde, né? Dados que estão até disponíveis. E o que a gente observou? Né? A gente já estava observando, na verdade, uma queda na cobertura vacinal para vários imunizantes desde antes da pandemia, e a gente observou que na pandemia essa situação se agravou, ficou mais complicada ainda. Por exemplo, ano passado, em 2021, nenhum estado brasileiro conseguiu atingir a cobertura, atingir meta, por exemplo, para vários imunizantes, para vacina de sarampo, por exemplo, para vacina da polio. Então, é um resultado muito alarmante. Né? E a gente também observou aumento de hospitalizações por sarampo de crianças, né? Por sarampo, e também um aumento de óbitos infantis por sarampo nos últimos anos. A gente não tinha, há décadas, a gente não tinha óbitos por sarampo. A gente já tinha eliminado o sarampo do território nacional, né? E a gente, devido a essas baixas coberturas, a gente ficou tendo anos seguidos não atingindo a meta, sempre não cumprindo a meta de cobertura vacinal. E aí o que a gente começou a observar? Crianças adoecendo, crianças, muitas adoecem e muitas não precisam ir para o hospital, mas muitas vão. Então a gente observou um aumento das hospitalizações e muitas evoluíram para óbito. Nos últimos 4 anos, por exemplo, a gente teve 26 óbitos de crianças menores de 5 anos por sarampo.
Nossa.
Que é uma doença para a qual a gente tem a vacina. Né? E foram 26 famílias que estão de luto, né? Por causa de uma doença que a gente tem a vacina e ela está disponível no SUS.
Então é
isso que a gente precisa evitar com os outros também. Meningite é uma doença que geralmente as mães ficam muito preocupadas, né? E a gente está observando a queda na cobertura vacinal também para a vacina da meningite. Então a gente precisa retomar esse nosso histórico, né? O Brasil é um país, é um povo que gosta de se vacinar e a gente precisa recuperar isso.
Perfeito. Geralmente chamamos um pouquinho a atenção no sentido, olha, a criança não vai lá sozinha, vai lá, leve, você que é o pai, mas tem um tio, tem aquela tia que está lá, né, que tem um tempinho, dá um jeito, mas eu não vou fazer isso não, que vai dizer, ah, eu não acho que pode, não, calma. Eu vou pedir então à doutora Patrícia que deixe aqui um recado para você, que está ouvindo agora na sua chácara. Eu sei da sua dificuldade. Nós sabemos, ou pensamos que sabemos um pouco da sua dificuldade. Às vezes você não tem um veículo para se locomover, você que trabalha numa grande fazenda, tem aquela dificuldade, precisa do cavalo, de uma carroça, uma carona do patrão, de um amigo. Mas dá um jeitinho, vai dar um jeitinho. Você é da área rural, vai lá, corre lá. E outra coisa, se a sua cidade não tiver aí, dá um chama no prefeito, querido, como é que é? Vamos trabalhar ou vamos ficar olhando o tempo? Doutora, o que a senhora diria para essas pessoas que precisam levar crianças para vacinar?
O que eu diria, primeiro, eu acho que uma atitude interessante é, às vezes, juntar um grupo, né? Essa pessoa tem dificuldade, eu imagino que isso é uma dificuldade. No campo, seria pelas grandes distâncias, muitas vezes, que as pessoas têm que percorrer. E na cidade são outros problemas. As pessoas, às vezes, trabalham naquele horário que é de 8 às 8 e o posto tem um horário curto. Então, é por isso que eu até falei o dia D. Uma saída que poderia ser feita é juntar um grupo de pessoas e ir em um dia específico e, de repente, não precisa ir todos os adultos. Né? Não precisa ir o pai e a mãe junto, pode ser avó, avô, tio, e tentar juntar esse grupo para ir. Se não tiver, por exemplo, se a cidade não tiver, vale isso que você falou, de falar com o prefeito, porque para ver como é que poderia trazer vacinas de outras cidades para essa para poder vacinar, isso acontece, né? Então, assim, essa logística, ela tem que ser feita pelo responsável da cidade. Né? Uma cidade, ela não pode ficar descoberta, as crianças não podem ficar sem ter o acesso à vacina, né? E para poder levar, eu acho que cabe uma tentativa de organização. A gente sabe que isso é muito difícil. As pessoas no campo acordam muito cedo e trabalham assim arduamente. Então, assim, só que a gente precisa pensar que são doenças que elas, assim, elas matam as crianças. Então a gente precisa também pensar nisso. Então, e é só um dia que vai ser para atualizar a caderneta, né? Então, assim, no mesmo dia a criança vai poder tomar mais de uma vacina caso esteja com mais de uma em atraso. Então, eu acho que é uma grande oportunidade de juntar um grupo de pessoas e ir como se fosse uma caravana mesmo.
Exato.
Né? Eu acho que isso facilita, né? Ou então indica um responsável, um vizinho responsável, que possa levar um grupo de crianças, fica responsável por aquele grupo. Enfim, porque também no campo, também o que a gente vê são famílias numerosas, são famílias com vários filhos, né? E aí a logística fica mais difícil ainda. Eu só tenho uma filha e digo que com uma filha já é complicado. Então eu não consigo nem imaginar uma família com 4, 5, 6 filhos, né? Então, por isso que realmente vai precisar de organização e entender essa situação que a gente está passando no Brasil agora.
Doutora, a gente podia deixar aqui aquela imagem de uma grande festa, a festa cívica, a festa da cidadania. A mulher vai se preparar, passar aquele batom, botar aquele vestido do capricho, o homem, pelo amor de Deus, toma um banho, penteia o cabelo, para quem tem cabelo. Para quem não tem, bota aquele chapéu para esconder a careca, tá todo mundo na área, tomou aquele cafezinho, se encontrou com os amigos, aí, compadre, tudo bem? Tudo bem? E aí, beleza? Então vamos lá. Juntando as crianças, aquela. Não precisa botar a criança para chorar, nem chamar de atenção. Pera aí, menino, faz isso não, calma. Vamos devagar. Junta todo mundo, faz aquela romaria, sai contando conversa, o outro falando do boi, o cabrito é o bode, é o cachorro que mordeu não sei quem, é aquela tia chata que às vezes vem de lá chamando a atenção de todo mundo, faz uma festa, vai lá,
e
vacina.
E levar uma merendinha também pro caminho, um bolinho.
Isso.
Porque às vezes depois as crianças precisam de alguma recompensa, digamos assim, né?
Isso.
Um bolo, algum docinho depois, e levar isso tudo, acaba que vira uma festa também, né?
Pois é, imagina que festa boa, vai de manhã, porque o sertanejo já acorda uma hora dessa, já está acordado há muito tempo. Vai logo cedinho, o posto deve abrir, gente, a média do Brasil é 8 horas da manhã.
Exato.
No Brasil todo. Então, chega lá às 8, vacina, e aí você vai trocar, daí, compadre, bom, né? Bom, compadre, bom que é um absurdo. Olha como é que tá ajeitada hoje, olha que beleza, passou até um batonzinho, tá que tá um tiro. Aí vai conversando, gente, faz isso uma festa, mas vai vacinar, é muito importante. Doutora.
Exatamente.
Agradeço demais a senhora pela participação, pela generosidade dos seus conhecimentos em alertar todos nós com relação à vacina, tá bom?
Eu é que agradeço o espaço para a gente estar falando de um tema tão importante nesse momento no Brasil, e a gente precisa realmente chegar em todos os cantos. O Brasil é imenso, né? Então a gente realmente precisa chegar em todos os lugares e não só nos grandes centros.
É, né?
Então é por isso que é importante, por isso que eu fiquei muito agradecida com essa oportunidade de estar aqui também.
Doutora Patrícia Boccolini, obrigado, doutora. Bom dia.
Obrigada e bom dia.